Bem-vindo ao Sábado 14.
Mais um episódio do podcast Sábado 14, esse podcast gostosinho que fala de cinema, filmes de terror, suspense, desgraçados. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitz. Tenho comigo, Marcel Fitz?
Bem-vindos, ouvinte!
Melhor introdução de todos os tempos.
Caralho, tu tava em pé pra quê? Tava pegando o dicionário espanhol, hein?
Tava só pra consultar, só pra tirar dúvida no bem-vindo.
Edinaldo Pereira.
E temos aqui a repórter Patrícia Giovanetti.
Eu sou. Estamos aqui agora diretamente no Rio de Janeiro, com temperatura de 35 graus às 9h15 da noite.
Enquanto você dorme.
Enquanto você dorme.
O meme do Sonic, tá calor de noite nessa porra.
Enquanto você dorme, eu suo. Esse aí era
um... Opa! Queridos ouvintes, quem curte o Sábado 14, por favor, nos ajude. Nos ajudar é muito bom e todo mundo sai ganhando. Ouça-nos pelo Orelo, aplicativo do Orelo, ou o site orelo.cc/sábado14. Nos ouvindo pelo Orelo, a gente já ganhou uma graninha, sem tu gastar nada, só de nos ouvir por lá, então dá essa força. E lá você encontra todos os valores para contribuir mensalmente conosco, a mensalidade. Dependendo do valor que tu escolhe, tu ganha algumas vantagens. Tem acesso a conteúdo exclusivo, onde a gente posta episódios, drops, pequenos, curtos, onde a gente faz uma crítica, uma análise breve, sem spoiler a princípio, de algum filme que a gente não gravou e vai demorar pra gravar, ou que a gente nem vai gravar, porque não vai render um programa inteiro. Então fique ligado lá. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem watch parties mensais pra assistir filme com a gente, falar uma bobajada, e pode até acompanhar as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet. Então acesse orelo.cc/sábado14, que é muito legal, a gente vai ficar felizinho. Sempre lembrando que a gente fala dos filmes com spoiler, então se você não assistiu o filme de hoje, é por sua conta e risco. E quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio que vem, mande para contato@sábado14.com.br. Estamos aí hoje para falar de mais um filme espanhol. É o segundo ou terceiro que a gente grava? Eu lembro de cabeça um.
A gente já gravou...
Segundo. O Páramo,
que eu lembro.
É o segundo.
E de língua espanhola também, né?
Também, de língua espanhola também.
É. Então é isso aí, estamos aí pra falar de REC, eu diria já que é um clássico moderno.
Já.
Sempre que falo desse filme, a maioria das pessoas já assistiu, e é raro eu ouvir uma crítica dele, então eu diria que é um clássico moderno. Dos filmes, quando falam em terror, até na língua espanhola, não precisa nem ser necessariamente da Espanha, o REC é um dos primeiros, se não o primeiro a vir em mente. Então vamos lá trocar essa ideia sobre REC de 2007. Sem subtítulo, hein? Fico muito feliz.
Coisa boa, por enquanto.
Que bom que o nome não ficou gravando.
Tá gravando?
Patrícia Giovanetti, já tinha assistido?
Já. Assisti, mas eu não lembro se assisti na época, não. Porque eu já... Eu não lembro nem como chegou esse filme pra mim. Não tinha. Não existia nem streaming e tal. Mas a gente alugou na locadora do Paulo Coelho. E assistimos, mas eu não lembro como chegou esse filme pra mim. Não sei se foi mais uma vez Felipe vendo listas aleatórias no YouTube de filme e ele citava, mas já tem um tempinho que eu assisti.
Uma vez só.
Inclusive, deixando aqui uma curiosidade aos ouvintes, nós já tínhamos programado de gravar esse episódio anteriormente. E aí, a gente não tinha assistido o filme ainda, pediu os meninos pra gente gravar em outro momento, porque eu estava com crise de ansiedade muito forte e eu não precisava de mais ansiedade, porque esse filme causa ansiedade.
E eu ia comentar isso. Se tem um filme pra te deixar um pouquinho, aí não vai te causar, mas ele vai dar aquela tunada na que já tá presente, ele vai.
Aí eu pedi pra dar uma adiadinha, assim, porque eu precisava estar um pouquinho mais calma, dentro relax. Do limite, sabe? Porque sabe, ele é frenético.
Quando tu falou isso, eu fiquei tipo, tá, tudo bem, porque a gente não tinha obrigação de gravar ele naquele momento, aí, mas eu não entendi muito. Eu lembrava pouco do filme, porque agora eu entendo super bem. Mas eu fiz, a minha relação é exatamente a mesma que tu, Paty. Eu não assisti em 2007, mas eu acho que depois que tu devolveu pra locadora do Paulo Coelho, eu aluguei.
Foi lá e pegou.
Foi assim, acho que, vou chutar que foi por 2011, pode ser, 10, 9. E na minha memória, eu tinha assistido o 2 também, o Quarentena, porque não sabe, tem o Quarentena, que é o remake americano. Eu acho que o remake americano, o primeiro, eu assisti. Mas conversando com o Marcel ali, ele me deu uma sinopse do 2, do Rec 2, eu já não vi porra nenhuma, não.
Eu nem sabia que tinha continuação.
Tem quatro filmes.
É, me livre.
Mas são assim, ó, eu tenho que rever o 4, mas até o 3 é bem bom.
Mas surpreendentemente, parece que os 4 já foram criados pra ser 4.
Ah, é?
É, já é uma vantagem, não é? Tipo,
não, não foi porque pra... deu grana.
Então exato. É sequência. Tem uma sequência
de história. Sim,
então... sim, sim.
Não, é tudo na mesma história. Curioso. Vale a empreitada. Depois que tem cara o Hellraiser, Rec é... é barbado.
Até pela quantidade, né?
Mas é tudo esse negócio de câmera também, ou não?
Quase sempre.
Então tá.
Eu acho que eu tinha assistido uma vez também, Paty. E tu, Marcel?
Então, cara, eu tenho uma historinha com o filme, que é o seguinte. Em 2006, 2007, eu participava de um fórum.
Vê o nível de nerd do cara que participou de
um fórum. Abraço, se algum ouvinte participava do Farra. É um fórum de quadrinhos, assim, dentro dele tinha uma parte de filmes que o pessoal ficava comentando, ficava emprestando DVD um pro outro ali. E daí eu lembro que a gente começou a comentar um tópico sobre esse filme que ia sair e tal. Conseguiu o DVD com alguém no emprestado ali, fizeram um Sedex, conseguiu o DVD. E daí eu fui ver, assim, pra ver se não tá arranhado. Foi dar aquela saltada pra frente, assim, pra ver se tá tudo certo. E parou bem na cena que a Jennifer tá no corredor no apartamento.
Caralho, quem é a Jennifer?
A guriazinha.
É a menininha.
A nenezinha. Ah. E daí eu parei, caralho, eu vou segurar um pouco, vou ver se esse filme sai no cinema. E ele saiu aqui um ano depois, eu acho que saiu 2008 ou início de 2009, assim. Mas eu consegui ver no cinema. E... ah, foi maravilhoso. Foi uma puta experiência ver ele no cinema.
Eu não lembrava desse filme ter ido pro cinema. Não lembrava mesmo.
E já tinha assistido, Marcelo?
Já, bastante. Cara, ele é um dos meus filmes de zumbi favoritos.
É de zumbi?
Desculpa, não spoiler.
É de demônio?
Desculpa, spoiler. Também.
Não é de demônio?
Também. É demônio zumbi.
Zumbi demônio. Eu gosto demais dele. Então, tipo, já vi bastante esse filme.
Antes da gente ir pra ficha técnica, eu quero trazer mais uma questão. Ah. Isso aqui não é culpa nenhuma do filme, tá?
Só fala espanhol.
Eu vou confessar aqui, quero saber qual é a relação de vocês. Eu tô um pouco cansado de found footage. O filme, ele é bem feito, ele é bacana, não é um found footage ruim. Só que me levantou essa questão, assistindo, tipo, cansei um pouco de câmera chacoalhando, mas... assim, na loucura. Ele é bem feito, é acima da média, inclusive.
Mas
só quis trazer a questão do formato.
Mas sabe, eu assim, ó, isso pra mim já em 2007, eu já tava cansado de found footage de zumbi já.
Caralho, 2007.
Em 2007. Só que o seguinte, eu não lembro qual filme de zumbi que a gente comentou isso. Se ratear foi no Romero, no Madrugada. Que tipo, o Romero já largou queimando todos os clichês ali, tá ligado? Já fez tudo ali. Então, o que me chama atenção no filme de zumbi, assim, pra eu pilhar e gostar, é ele botar um diferencial, sabe?
E não é tão fácil, né? Porque é um gênero que já foi...
foi desgastado. E daí, tipo, o diferencial desse filme é a questão do found footage, né? Só que ele dá uma boa justificativa pra ele, sabe? Isso a gente comentou também no do Cloverfield. Ele dá uma boa justificativa pra ter a câmera na mão e ele se mantém dentro da narrativa, essa câmera na mão, durante o filme, sabe? Tipo, é o cara realmente ali tá reportando o que tá rolando, sabe?
Então, eu acho que
é o que me fez baixar a guarda pra ele e ver. E pra mim funcionou, tipo, acha a câmera na mão nesse filme melhor que a do Cloverfield.
Eu ia falar, a gente já elogiou muito o Cloverfield e eu acho que nesse é mais justificável ainda.
Não, e eu acho melhor, o efeito tá melhor, sabe? Não parece ser tão forçado que nem o Cloverfield às vezes parece.
A justificativa desse filme em relação a qualquer outro, pra mim, me faz... não, olha assim, meu Deus, mais um filme desse tipo. Porque aqui realmente tá rolando uma gravação de alguma coisa pra uma reportagem e tal.
Faz sentido tu querer registrar tudo.
Né? Exato, sim, o cara é jornalista, né?
O Cloverfield é muito a moda caralho. Tipo, vou gravar, sabe?
Só então, pra posterioridade.
Isso aqui é só pra eu guardar pra virar um filme. A gente gravou de mais algum?
Found footage?
Os do VHS.
É, os VHS também.
Sabe o que eu lembrei? O filme do Pé Grande.
Nossa! Esse, putz, esse é um exemplo perfeito pra quem já teve essa desgraça ou nos acompanhou na nossa primeira Hot Party. Não vou lembrar o nome do filme, mas...
Era bom lembrar pra nunca cair de novo naquela...
Pá, era terrível.
Enfim, então assim, eu tendo a não gostar muito, porque eu fico meio tonta, né? Principalmente quando começa a correr com a câmera na mão, me dá uma agonia, que a labirintite bate, assim, aí eu fico, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Ninguém nunca tá com steadicam nessas horas.
Pois é.
Baque, que conveniente, né? É o ponto footage dos skatistas.
É o Tony Hawk do terror. Aí, mas nesse eu acho muito legal e eu acho que corrobora muito pro clima do filme, porque se fosse só um filme de zumbi normal, com pessoas se transformando, mordendo as outras, não teria o clima que a câmera traz aqui, porque Sim. É a câmera sem a luz, que naquele momento não tá conseguindo acender, é o cara que tem que baixar a câmera porque tá tendo que ajudar outra pessoa. Então assim, eu acho que dá muita clima foda nesse filme por causa da câmera, entendeu?
Não, e ele não é 100% perfeito nisso, mas por ser uma câmera, de repente funciona pra mim porque eu já trabalhei de cameraman, mas tipo, tu sente que o cara tá carregando uma câmera grande, tá ligado?
2007, era.
Ele vai se mexer, tu sente que não é barbada pra ele se mexer, por isso que treme tanto. A hora que ele vai olhar no vidro, tipo, é toda uma mão pra ele sobe, daí pega a câmera e daí fica tentando se ajeitar lá, porque não é um trambolho, tá ligado?
Ok, 2007 tinha câmeras pequenas, mas a dele era uma profissional de TV.
Sim, tá ligado? Exato. Então, aí que tá, é um bagulho de TV, não é ninguém com uma Cybershot ali, sabe?
Duvidar é aquelas jombinhas ainda.
Mas não, com certeza.
E eu acho que o clima claustrofóbico dele ajuda muito também, de ser um ambiente pequeno, poucos personagens, é aqui que vai acontecer a história. Nossa. Tá ligado? E o fato da gente não saber o que tá acontecendo por muito tempo também corrobora muito pra ficar massa.
Isso foi muito massa a primeira vez que eu vi, sabe? Porque, tipo, por mais que eu tinha visto a cena da guriazinha, assim, a gente não tinha muita noção de como escalonava, o que era exatamente, sabe? Sabia que era zumbi, mas não do jeito que ele escalona. E daí ver isso, sabe? Tipo, pá, eu acho a construção dele muito boa, porque ele não demora pra acontecer de fato, só que no momento que ele começa, a escalada dele é muito rápida, daqui a pouco...
E ele é curtinho, né? Um minuto e vinte, uma hora e vinte de filme. Desculpa, gente,
Sou Ângela Vidal, sobe os créditos.
Mas é um dos filmes mais curtos, acho que a gente já gravou uma hora e vinte.
Ah, é delícia demais.
Ah, é muito gostoso. E assim, quando eu tava assistindo, aí eu tive que dar uma paradinha pra poder atender telefones, né? Eu vi que tava faltando só 10 minutinhos. Eu falei assim, eita, já tá acabando o negócio? Ainda tem tanta coisa pra acontecer e acontece tanta coisa em 10 minutos, cara.
É muito bom isso, né? Porque o filme parece que é gigantesco, não por ser chato, mas de tanta coisa que tem e é num tempo curto.
E responde tudo o filme.
Ele é muito... Eu acho, nesse caso, em vários casos, o roteiro dele é bom, mas nesse é muito bom. Ele te traz muita coisa num tempo, em 79 minutos, é absurdo.
E ele responde bastante das coisas que ele se propõe, né?
Mas sabe que isso é legal? Porque como ele já foi planejado, pelo menos o 2 já tava em mente, o 2 aprofunda mais as questões desse filme, eles te deixam engatilhado com o que tu precisa, tá ligado? E tipo, tu vê, eles já dão aquela explicada lá em cima, lá, do que é as paradas e tal, mas não se aprofunda, mas te entrega o suficiente pra te ficar satisfeito.
Eu até achava que ele entregasse menos, eu não lembrava de ter toda essa explicaçãozinha no final. Mas assim, eu fui tranquilo assistir ele, porque eu já tinha visto, já sabia que não foi um bom. Se fosse um lançamento, found footage, eu já ia aí, tipo, vamos lá.
Ah, não, agora em 2023, por favor, não me lancem nada desse tipo, que eu não vou ver, não.
Né, chega.
Ah, foda-se.
A não ser que, de novo, aí até filme de zumbi, cara, mas aí pra mim ainda vale isso, tipo, tem que ter um diferencial pra fazer, tipo, porque normalmente, o caso do Pé Grande lá, found footage é um recurso porque os caras não têm dinheiro. É muito fácil tu pegar o cameraman e fingir que é o personagem e fazer de qualquer jeito, sabe? Então, tipo, esse aqui tu vê que não pode ter sido isso o problema principal. Pode, mas os caras deram a volta e fizeram um puta de um bagulho em cima, sabe?
É aquele negócio que é tão ruim que dá a volta e fica bom, né?
Então...
Não é o caso desse aqui, ele é bom.
Ficha técnica, Marcelo.
Vamos lá, REC de 2007 ou em espanhol REC de 2007.
O ano não muda, né?
Não tem português de Portugal, não.
Deve ser, não sei. Não duvido que tenha alguma coisa em português de Portugal. Na direção e no roteiro estão Jaume Balagueiro e Paco Plaza.
Paco Plaza, ambos, fala três vezes.
É, ele sumou na tua frente. Ambos, né, roteiro e direção. No cast nós temos a belíssima Manuela Velasco como a Ângela.
Me dá um nervoso aquelas Maria Chiquinha, cara. Pra quê, sabe?
É, linda demais.
A mulher é a Mauri Júnior, da Mauri Júnior, como é que era o nome daquele... Tinha um repórter que fazia...
Caco Barcelos.
Isso. Caco Barcelos
rebaixou o Caco Barcelos. Lá mesmo tinha um programinha, eu tava mesquinho.
Ah, o Caco Barcelos que tá fazendo o Profissão Repórter aí de se enfiando nos negócios. Madrugada.
Não, ela começa. Nossa, o programa dela, tá meio falando Globo do Repórter.
Vem comigo?
Isso.
Eu não lembro o nome desse cara, vai ser muito velho.
Eu não lembro
velho.
Dele. Você é muito São velho, Paulo, Paty. O negócio.
Você é muito enfim, velho, Paty.
Enfim, isso aí. Mas ela já começa o filme, foi meio Globo Repórter. Como vivem? Como comem? Como...
Enchendo o saco.
Ah, os caras só queriam trabalhar, né? Ferran Terraza como Manu, o melhor personagem desse filme.
O bombeiro careca.
O bombeiro careca. O Jorge Amaran Serrano como policial que sobrevive até certo momento. Pablo Rosso como Pablo e grande elenco.
Tem o Pablo, coitado, não Pablo, aparece.
Cara. Tem o...
Ah, só os pezitos do Pablo e a voz.
Tem o Alberto Roberto.
Como é que é
o coroa do bigode, o Carlos, o César.
Oh, é o Tim Curry da Espanha.
Isso.
Desculpa interromper rapidamente, que eu tava aqui na missão, porque eu acho que é de responsabilidade nossa avisar. Gente, não é piada, não vai, filme ruim, vou lá ver. Não olha essa merda, não tem nada, não tem pé grande, nada acontece no filme.
Nada acontece mesmo, feijoada. Spoiler.
A Grande Caçada,
nossa.
Fuja desta merda.
É um dos piores, quiçá, é o pior filme que eu já vi em toda a minha vida.
É o pior filme que eu já vi, com certeza.
Tem 1:35 que a gente nunca vai ter de volta.
De nada não. Acontece, e é 1:35, parece 3, né?
E aí foi por causa desse filme que foi nossa primeira watch party, ninguém mais apareceu.
Ninguém
foi
mais aparece.
Só o Lucas e o João apareceu.
Exato. Não, galera, os filmes melhoraram, tá ligado?
Eu posso provar.
Cara, elenco, eu acho muito bom, todo mundo tá muito natural, tá ligado?
Exatamente. Pessoal? É uma parada que me chama muita atenção, sabe? Que, tipo, não é aquela coisa, eu não sei quão famosos eles são na Espanha, mas é uma parada que estão muito bem, tu vê a naturalidade deles, assim, tipo, toda. Principalmente na parte da preocupação de não saber o que tá acontecendo, aquela coisa de galera que dá uma bobagem, vai todo mundo junto pro mesmo lugar ver o que tá acontecendo, sabe? Então, tipo, me vende fácil a realidade da parada.
É, eu acho que eu gosto do... Eu gosto muito do bombeiro, do Manu.
Manu, porque, Manu é fabuloso.
Porque ele tem uma postura mesmo do que seria realmente o cara ali, sabe? É, ele tenta, de certa forma, manter um pouco da calma, né? Do,
mais
da,
que o policial.
Do treinamento, do bombeiro. Ele, de certa forma, tá preocupado mesmo com as pessoas, com o andamento das coisas. Ao mesmo tempo que ele tá desesperado.
Exato. Isso é muito bom, sabe? E até o próprio policial, sabe? O policial, ele sai de uma de, não, tá tudo ok, né? A gente vamos ajudar. Pra uma, fudeu, não temos mais o que fazer. Pra uma, olha, realmente a gente não tem o que fazer, mas vamos manter a calma aqui. Eu ainda... Sabe, tipo, as figuras de autoridade ali é muito legal, sabe? Tipo, o próprio Manu, ele começa aquela hora, ele tá se ameaçando todo mundo, e depois ele troca uma ideia com o bombeiro, daí eles já entendem, depois com o médico que vai lá, eles já entendem a situação, daí eles já baixam a bolinha, e daí quando estoura, eles se desesperam de novo. Gosto bastante.
Me chamou a atenção os velhos dos filmes, os senhorzinhos, muito natural, a criança também, de boa, a mãe da criança achei muito bem, ela passando nervosismo quando ela dá entrevista pra Angela Vidal, curti muito o elenco.
Eu gosto muito da Abuela, que a senhorinha brigando com o marido fala que eles moram no terceiro. Ela, não, a gente mora no segundo.
Os caras já não sabem nem onde moram mais, tá ligado?
E é muito papo de senhorinho, sabe? Que não sabe que, onde é que mora mais, sabe?
Ela tentando adivinhar o negócio e o velho, janela, mano.
Muito bom isso, cara. Eu acho, é o que eu tava pensando hoje, que assim, não são grandes atores, mas o que eles entregam numa naturalidade, sabe? Muito, muito normal. São pessoas. Parece que botaram pessoas ali vivendo aquele negócio, sabe?
Pegaram um monte de gente sem vergonha de câmera e vamos fingir aqui que estão fazendo.
Sabe? E para um found footage isso é muito importante, tá ligado? Não é nem entregar uma grande atuação, mas ser natural, tá ligado?
Porque normalmente é o que estraga, sabe? Porque o próprio found footage, ele tenta te vender que aquilo ali é de verdade. Então, tipo, sim, se tu pega alguma coisa que quebra, exemplo da Grande Caçada, te tira da imersão, sabe?
Sim. Eu gosto do Zé Bonitinho também. velho safado, velho sem vergonha.
É o Roberto Roberto, ele é igualzinho o Roberto Roberto.
Ah, é esse que tu falou, aí, claro. É,
eu acho mais, eu diria que é o Tim Curry espanhol.
Tim Curry hoje, né?
É, hoje.
E ele é um xenófobo miserável.
Não, não ele só ele, falar todo que... mundo.
A maioria.
É o prédio todo.
Ele começa assim, tem uns chineses, japoneses, não sei que diabos tipo eles são.
Com a porta aberta.
Eu quero ver se eu entendi o filme.
Então fala. Vamos junto.
Qual é que é a moral, no fim das contas? Eles entram lá na cobertura, tava trancada há séculos, mas provavelmente não tava trancada há tanto tempo, alguém ia lá na maciota.
Não, cara, não é que séculos, tava... eles só falam que é muito tempo.
Não, séculos foi uma hipérbole. O cara que tava cuidando do caso, sei lá, se um padre, se um cientista, não sei, tava cuidando do caso da menina Medeiros, era esse o nome dela?
Isso.
Que na real, o que eu entendi é que era um caso de zumbi, como a gente conhece, só que foi encarado como possessão demoníaca.
É, né, no que entrega nesse filme é isso aí.
É. Só que aí a criancinha era a mulher monstruosa que a gente.
Sim, tem. Sim, é a Barbarian lá no final. Mano.
Só que daí se é.
Caralho, é mesmo Barbarian!
A gente falou no Barbarian até. Mas daí se ela era a criança que foi infectada pelo
vírus do demônio.
Pelo vírus do zumbi. Como é que ela cresceu e se desenvolveu ainda que daquele jeito terrível? Ela cresceu e se desenvolveu.
Então, porque ela tá todo aquele tempo ali dentro. Tipo, ela... É que aí que tá, tipo...
É que daí é um vírus diferente. Não é morto-vivo,
isso.
Né? Não
é, é uma... exato.
Eu ia falar isso.
Exato.
Ele seria mais, tipo... Até o Last of Us, pra quem jogou, tá acompanhando a série agora. Não morreu, tu só é transformado em algo.
Isso,
tem mais
isso,
também,
não
que
é.
Faz, tem algum tanto, que é raiva.
Tanto que é o... Extermínio.
Extermínio, isso. Não é que a pessoa não morre.
Não morre. Né? É, nesse caso é a mesma coisa. Esse caso é bem parecido com o extermínio, porque, tipo, eles falam que é propagado pela saliva, né? Tanto que a guriazinha, a Jennifer, ataca a mãe dela rasgando a cara e a mulher não se infecta nem nada. Só quando ela é mordida por três loucos enfurecidos.
Então, não virou entre aspas, né? Porque não deu tempo também, que o cara explica que nem sempre acontece instantaneamente.
Sim, mas o caso ali, no caso ali que ele é a questão da saliva, né? Instantaneamente foi só o policial, né? Que aí tinha um tipo sanguíneo, filha da puta também.
Era O positivo, O positivo é foda. Pega qualquer um, serve pra ele.
Ai, fodeu então.
E daí o...
Mas ela é algemada na coisa, achei que ela tivesse algemada.
Não, assim, algemaram pra ela não subir.
Segurança.
Porra, tua filha virou um monstro e tá fugindo da polícia.
E mais difícil de segurar do que um zumbi é uma...
Eu achei que era outra coisa, achei que eles tinham algemado ela também por achar que... Porque ela foi mordida e porque ela poderia virar alguma coisa e ser mais uma coisa da deles.
Eu não entendi o ataque da criança, eu não vi a criança se mexer, de repente cara com sangue.
Ela só bate na cara da mãe.
Adoro isso, adoro.
Não, é muito bom.
Eu dou uma cagada nesse momento absurda.
E depois, toda hora, porque... putz, a hora que eles entram no apartamento e ela tá no corredorzinho parada, assim,
com porque criança berra e berro de criança é assustador, cara.
E ali eles conseguiram deixar mais ainda.
É velho, já começa o filme com uma velha. O filme já começa com uma velha.
Aquela velha tenebrosa.
A gente já chegou aqui à conclusão no Sábado 14 que velho é um negócio assustador.
Pelo menos tava vestido.
Pelo menos, tava ali com um negócio bem fininho, né? Bem sensual.
Ah, mas tava quente, mostrando tava em casa.
Pagando calcinha.
Mas tava em casa. A velha não tem culpa que ela virou uma zumbi enquanto ela tava em casa.
A velha tava à vontade.
Regras não escritas da vida, Marcel. Fica
não,
aqui a dica.
Não, se você dormireis sair... todo pelado.
Não,
a casa pode
pelado.
Pegar fogo e...
E se sair, se você sair,
já
saia
diria
com uma
Bruno
cueca ou calcinha direita, porque se acontecer um acidente, pra ninguém ver os rasgos da tua calcinha, da tua cueca, entendeu?
Tá, então peraí que eu já volto, que eu tô só de camiseta aqui.
Não durmas todo nu.
Não durmas. Até porque se você tiver um gato, ele pode brincar com alguma coisa sua.
Cara, Marcel tinha esse medo.
Eu, com certeza. Ainda enfim, tenho.
O filme já começa com a velha lá, né? Que, cara, se fuder, a velha. Porra, negócio louco. A hora que ela começa a pular em cima da cama berrando, é um troço desesperador.
Não, e a hora que ela ataca...
Que, não, eu acho massa que o comportamento dos zumbis aqui, ele pode ser confundido até um certo ponto com um ser humano tendo uma crise de alguma coisa. Sim. Né? Ele não vira um monstro.
Eles falam, inclusive, no início, que ela tava tendo ataques histéricos, né? Sim. E depois o médico, o cara lá do Monstros S.A., vai lá no, dentro do prédio, e ele fala que quando eles prensam ele, né, pra falar o que tá acontecendo, ele fala que tudo começou com o cachorro e que o cachorro se comportou de uma maneira raivosa e tal, e que eles perceberam que isso tava acontecendo com outras pessoas de maneira raivosa. Então, então esse vírus, ele meio que dá esse ataque histérico na pessoa pra ela morder o outro. Não é um zumbi que quer comer porque tá com o cérebro querendo comer.
Tá violento, fome, né?
Isso. Ele dá um choque de adrenalina na pessoa, que a pessoa...
Mas é massa, porque daí não rola aquilo de tu olhar pra pessoa infectada e já, eita porra, e sair correndo. Não, tu ainda quer ajudar, porque tu acha que é uma pessoa tendo alguma crise, algum ataque histérico, alguma... precisando de ajuda, tá ligado?
E a parte da criancinha da Jennifer, que ela dá o berro, e aí ela sobe correndo e tal...
A Malia já tinha informação suficiente pra dar uma bicuda na cara daquela criança.
Não, eu concordo totalmente. Eu teria
Mas no momento, nós temos informações suficientes. As pessoas estão virando zumbi por causa de um cachorro. Olha só, o cachorro sumiu, a guria tá com febre. Ô, empresta ela aqui um minutinho.
Arremessa a criança igual...
O Marcel, ainda mais se ela tivesse 7 anos. Se tiver 7 anos, então pode fazer com
5, força pai, total.
Tá bom, 5, por aí já tá bom. Aí a hora que ela sobe, que eles vão atrás, né, e tal. Cara, me dá seringa, cacete, me dá o machado, sabe?
Dá essa marreta que tu tá segurando.
Me dá o machado.
Seu bombeiro, me empresta só um pouquinho, sabe?
Não, mas tá certo. Cara...
Aí dá o cara, ele liga a luz da câmera, tá o olho da garota, cara.
Vermelho.
Aquele olho avermelhado, preto, sabe?
Muito bom.
Esse sangue pisado no olho. Puta merda, sensacional.
Não, e todas as cenas de ataque são muito boas, sabe? Tipo, no início ali da... Quando eles voltam pra pegar... Pra ver a velha, e a velha já não tá mais lá. E daí vem a colombiana pra cima deles. Cara, a reação deles é muito rápida, porque a guria surgiu do nada, e a cena é muito boa, sabe?
Ele é reflexo, quase.
Sim, exato, e é muito isso, quando tu vê o bicho já tá em cima, ou é o Manu respondendo rápido, ou o policial respondendo rápido, sabe?
O Manu é muito badass.
Cara,
socão.
A dinâmica do filme é muito boa, é que nem ali no início, tipo, tá os caras conversando, vendo o que vai acontecer, preocupado com o cara que tá mordido, daqui a pouco me vem o Alex fosso abaixo, sabe?
Nossa, que cena maravilhosa.
Não, é muito bom, cara.
Me dá, pra mim, das mortes mais chocantes pra mim em filme é quando a gente cai.
E ali é muito bem feito.
Aí fazendo barulho espatifado assim.
Isso,
sabe? Jogar a melancia do quinto andar. Isso.
Sabe um filme que tem cena assim também, só que foi uma bosta?
Ah, sei, no Shyamalamba.
Não, eu tava pensando no Halloween Ends, que tem a criança caindo no fosso também.
Nossa, mas é muito bom. É qualquer coisa louca. Ele foi
essa bota. Mas o...
Tem no Kills também.
Se tem uma memória que eu tenho boa disso...
Te agarrou nessa.
É a criança morrendo.
Mas
é que nem Up. Olha aí, o Halloween Ends é que nem Up. O comecinho.
Comecinho é bom. Que horror, Up é bom, o resto também.
Chupa,
pizza. Não, mas é muito...
Mas ele é tão... Essa dinâmica que a gente tava falando, eu acho muito bom, sabe? E também a parte lá no final que eles estão, que tá o Pablo e a Ângela só no apartamento daí do dono lá do prédio, não fica uma coisa cansada, sabe? Tipo, é um negócio que não é novidade aquilo ali, tipo, ah, vamos usar a luz normal, depois vamos perder, e vamos usar a visão noturna. A
visão noturna em found footage é regra.
Só que ali eles usam. Só que ali eles usam tão bem, tá ligado? Eu gosto tanto da forma que eles usam, sabe? E a própria dinâmica da Ângela com o Pablo lá dentro, sabe? Ela quer ver, ela tá preocupada, mas tá tudo documentado ali. Eles acham, ó, a fita pra explicar o roteiro, e daí, tipo, vão ali, dão um play, e ele sai caminhando e o sonzinho vai morrendo, vai ficando pra trás, assim, até que tu não escuta mais nada, sabe? Ah, é muito bom, cara.
Tem só uma coisa que eu não entendi direito. Foram nos momentos que, de repente, parecia um zumbido de ouvido quando você não tá escutando nada, que se levou uma porrada.
Bater no tímpano da câmera, no microfone.
Eu vi essa cena, eu tava assistindo com o Marcelo, falei, caralho, era um tapão no ouvido da câmera. Ficou um pin.
Então, isso é problema técnico da câmera, isso? Tu não...
Eu acho que isso não acontece. Eu acho que é coisa cinematográfica.
É só pra dar um charminho.
Eu acho que isso não acontece de verdade.
Só pra... E mas assim, acho um recurso muito legal pra justificar não que tenha acontecido.
O desnorteamento.
Isso. Não, alguém bater na câmera, sabe? E ela não ficar só aquela barulheira. Aquela barulheira da câmera balançando e tal. Tipo, não, realmente teve algo que desnorteou a câmera. Quase como se fosse uma pessoa vendo mesmo.
Eu acho que eles botam esse efeito pra dar... Simplesmente pra parecer que... Tipo, perdeu dentro de nortear, que nem filme de guerra usa, e daí faz mais sentido que uma explosão que o cara fica com o ouvido, mas eu acho que a câmera não acontece isso.
E tem uma coisa legal desse filme, que eu acho um puta mérito dele, é que todas as coisas de susto dele são bem feitas.
Sim.
Não são gratuitas, sabe?
O último jumpscare não, mas o da criança no sótão, é um jumpscare que ele é anunciado.
E tu cai igual.
Desde o começo. É óbvio que eu vou ver o diabo aqui, e tu vê o diabo e tu te assusta do mesmo jeito.
Na primeira vez que eu vi, eu dei um berro tão alto que minha garganta ardeu, que eu lembro dessa cena, eu lembro do Felipe, falou assim: caralho, eu levei susto com você, nem com o filme. Eu levei um susto tão grande que eu fiquei assim, me sentindo mal mesmo, falei assim, e já é aflitiva essa coisa de que você sabe que vai ver alguma coisa e o troço aparece, obviamente. Mas dessa vez, eu falei assim, eu já sei que tem ali. E o que que aconteceu? Eu levei susto do mesmo jeito.
Eu não sou uma pessoa que se assusta fácil em filme, assim, sabe? Tipo, na verdade, não, eu não. Minha tendência não é botar pra fora, é desligar, sabe? Eu fico quieto. Eu tomei um cagaço e eu vou ficar quieto.
Virou batista.
Nessa cena do guri, eu dei um grito no cinema. Puta pariu. E foi foda, sabe? Ela é tão construidinha pra te saber que vai aparecer alguma coisa, e ela acontece tão rápido, sabe? E isso é um negócio que eu acho que a maioria dos filmes com jumpscare erra, sabe? Que é o tempo do que acontece, sabe? Tipo, ele é tão rápido, tu mal enxerga, e essa sensação de tu não tá enxergando, que tu só sabe que é uma criança mal e porcamente, isso te assusta, sabe? É isso que te assusta, não é só o grito ou só o barulho, sabe? E muitas vezes o jumpscare é um negócio que é prolongado, sabe? Tipo, eles trabalham bem pra caralho.
E que porra de criança é essa?
Então, eu fiquei... Não sabia o que tinha acontecido.
Ah, entender que é uma cria da...
Não pode ser.
Aí o cara, o padre...
Aí tá, vai virar barbárie essa porra mesmo.
Total. O Marcelo tá segurando porque eu vi os outros filmes.
Não vou me manifestar, vou ficar quieto.
Não, mas a gente fez isso no X, Marcelo. A gente especulou fingindo que não
sabe. Tá, mas ali é foda, que ali tem uma explicação.
Tá.
Mas não nesse filme.
Não, mas aí que tá. Nesse filme é uma criança gratuita.
Porque dá a entender que é um filhote ali, porque tá preso lá com ela, né, em cima, só que eu achei confuso isso.
O que me parece assim, isso fica óbvio até, né, que existe ali alguém que tava promovendo estudos científicos nas pessoas e ligado ao caso da, vamos botar aí, da paciente zero do negócio, né, só que a paciente zero tava sendo tratada pela igreja, então a igreja tava tratando como possessão demoníaca e o caralho é quatro.
Isso eu acho muito legal, nenhum filme tinha pensado nisso, né, tipo, alguém
viu isso zumbi, é bem...
não sei, achar que é demônio.
Isso é bem...
Original.
Então, eu ia falar autêntico da parte da original.
A gente sempre vê a questão de possessão demoníaca com problemas psicológicos, psiquiátricos, né, assim como teve no Emily Rose e tal. É. E nesse eu achei maneiro, porque assim, realmente a reação da pessoa como zumbi é uma reação meio demoníaca mesmo, de sair correndo, de querer matar e de, ah, sou monstro, vou te pegar, entendeu? Então o negócio é puxado, sabe?
Só que eu não entendi que ela estava sendo tratada exclusivamente de forma religiosa. Eu acho que foi no começo, quando ela era criança, e esse cara que estava com ela ali, eu entendi que ele estava meio que nos dois caminhos. Que era, provavelmente, eu tô chutando que era um padre, pela quantidade de ídolos religiosos que tinham lá. Tudo católico, inclusive, pra dar mais medo, hein?
É Espanha, né, cara?
Catolicismo é assustador. Cara,
a hora que ele dá o close na Nossa Senhora, no quadro da Nossa Senhora...
Parece que vai piscar, né?
Volta lá no episódio de traumas da infância, sabe? De aconteceu comigo, vocês vão ouvir que eu tenho problema com Nossa Senhora, gente. Apesar de eu ser devota dela, mas eu tenho problema com quadro e imagens de Nossa Senhora. Cara,
não é medo, né, Paty? É respeito.
É assustador, gente.
Mas Mas ao mesmo tempo que tinha esse lado religioso, tinha as coisinhas mais químicas ali, um laboratóriozinho, e na gravação ele fala, porque é enzima, não sei o quê.
Era a química do mal.
Caralho, legítima química do mal. Então eu acho que ele ficou meio no meio do caminho, né? E esse homem que é dele? O que aconteceu com esse homem?
O Marcel tá se segurando todo agora. Então, eu falei lá no início de que ele é um filme que ele explica, né? Mas é que ele deixa essas coisas em aberto, obviamente. Só que assim, também se não explicar pra mim, não tá fazendo diferença, porque eu tô tão assustada com tudo que aconteceu, entendeu?
Não, e ele não te atiça esse tipo de informação, sabe? Como ele apresenta ali na finaleira, tu não fica naquela o filme inteiro pensando, o que tá acontecendo? Porque pra ti o que tá acontecendo, sim, tá tendo uma infestação zumbi. Foda-se, exato, tá ligado?
Se não explicasse nada, a gente aceitava igual, né?
Mas não, é aí que eu tá. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que pela nossa carga de filmes de zumbi, que a gente está aceitando que é um vírus qualquer que entrou na pessoa e ela tá matando todo mundo...
E normalmente a causa não é importante.
Exato. Então, é o decorrer da coisa, como é que cuida, como é que não se infecta. Eles viraram pra mim falando assim, é um vírus que vai... que coisa pela saliva e a pessoa vai ficar raivosa. Pronto, obrigado. Acabou. Eu não sei, é necessário pra mim.
Será que se só lambesse a pessoa, não mordesse, ia pegar igual?
Sim, se é saliva?
Saliva na língua, não. É. Você sabia disso? Que dá pra pegar doença pela língua?
Se beijar,
não,
já sei, era.
Não sei, mas é que nenhum filme de zumbi, mas é ser mordido, mordido, ia ser
outra, outras coisas também.
Nesse caso, era pela saliva. Se desse aquela linguada da mulher gato, já era?
Porra, essa linguada.
O Batman gata. Tava infectado essa hora.
Essa linguada mulher gata é complicada.
O Marcel, pensou. Marcel, roupa de couro.
Cheguei me
perder. Marcel ficou nervoso.
Eu fiquei nervoso. Lembrei da Michelle Pfeiffer com aquela roupa, fiquei nervoso.
Ela tem cara de mulher mandona também? Opa, mulher raivosa?
Porra, de mulher brava.
Eu ia puxar um outro negócio aqui, que a gente tava falando de questão da construção dos medos e dos sustos e tal. Eu gosto muito de toda a tensão desse filme, por isso que eu falei que eu não posso ver ele quando eu tô com a crise de ansiedade, porque ele te causa tanto nervoso no que vai acontecer e não no que tá acontecendo. Exatamente. No que tá acontecendo também, mas no que vai acontecer, né? Porque, por exemplo, a primeira parte que tem a velha, né? E aí o policial atira nela na hora que ela vem correndo em cima dele, e ela fica caída lá atrás, e o Pablo continua falando com a Ângela ali, tá? E a Ângela, me mostra a filmagem, me mostra a filmagem. E a câmera tá no chão, filmando a velha lá atrás, caída de tiro. Eu falei assim, essa velha vai levantar, essa velha vai levantar, essa velha vai levantar. E não levanta, só que o filme te causa essa sensação de presta atenção naquele corpo lá, sim, atrás.
Sim, não, e é muito massa, tem uma parte do filme que eu acho, eu tava na lembrança que eu gostava muito dessa cena e ontem eu revendo, confirmei, que é na finaleira, quando só tá a Ângela, o Pablo e o Manu, eles estão subindo pra fugir pra casa do cara lá, pro apartamento do cara, e daí o Manu fica segurando um zumbi, e ele sobe, no que ele sai, eles olham pro fosso, e o Manu já tá zumbi, tá ligado?
É muito...
Não aparece ele, tipo, é o cara que tu tá o filme todo vendo, tipo, um cara que se cuida, ele tá conseguindo proteger.
Cuida, ele malha, ele come bem.
Ele rapa aquele cabelo. Ele capa aquele, rapa aquele cabelinho bem rapidinho.
A gilete pegada.
E não, e tipo, porque ele defende a Ângela e o próprio Pablo também. Ele tá tomando a frente e tal. E daí a merda tá tão grande que tu nem vê o cara tá virando zumbi. Na hora que eles voltam, ele já tá transformado. E é muito massa que ele aparece em primeiro plano olhando pra eles, assim, como se estivesse esperando eles. Ele é muito maravilhoso.
E essa cena dá um quadro, porque ele olha pra baixo, tem todos assim em volta da escadaria. Muito bacana.
E durante esse tempo todo ele tá ali lutando e tentando matar, entre aspas, os zumbis, só que de uma forma, assim, não, só teve um que ele dá machadada, que é na velha, não é isso?
Não, na chinesa.
Na chinesa. A outra ele mata estrangulado e tal, e assim, tem a explicação pra ele tá conseguindo fazer aquilo sem estar sendo mordido, que a roupa do bombeiro é grossa, ela tem seu preparo e tal, então até esse cuidado tiveram que quem tá fazendo isso é o bombeiro.
Não, e tem outra coisa também, Paty, que no filme eles vão... Eles em nenhum momento falam, mas tu vê que eles vão descobrindo isso no filme, que é, tipo, eles veem que a pessoa tá tentando morder, mas, tipo, ela tá sempre indo à frente, né? Tá só instintivo. Tu vê que depois que eles descobrem isso com a velha e com a colombiana, e depois que o cara fala que eles, né, que eles estão infectados e tal, a Jennifer, a própria chinesa que ele estrangula, ele pega... Eles
pegam sempre por trás. Até o policial faz isso, de pegar e abraçar a pessoa por trás. A Angela faz isso também uma hora.
Uhum.
Abraça por trás, que o zumbi, a pessoa ali não vai tentar virar pra trás e pegar a pessoa, né?
Ela não raciocina, né?
É, isso é muito triste, porque eles meio que vão vendo que isso funciona e vão fazendo isso quando precisa, sabe?
Cachorro. Logo quando começou ali o filme, começou a explicar logo que eles entram no apartamento e começa a ver aquelas pepitas, aquele de laboratório, eu fiquei, cara, será que o cara criou ali e daí ele transmitiu, aplicou no cachorro pra testar alguma coisa, mas parece que não, depois que eu vi que ele tava tratando da guria.
Ah, mas de alguma forma chegou no cachorro. De alguma forma.
Eu não entendi a história do cachorro. De quem era o cachorro?
Da Jennifer.
Foi criança. Ela fala, meu
Por
cachorro.
Por isso que ela tá doente e não foi mordida nem nada. Provavelmente o cachorro lambeu ela.
Aí eu ia tá fudida. Se o animal passasse, você ia tá morta já.
Todo mundo.
Mas você não deixa teus gatos ficar te lambendo?
Lambendo a cara, nem a pau.
Que gato não. É difícil fazer isso.
Mas nem cachorro.
Mas eu deixo. Na cara, cachorro. Não.
Então, mas aí nos outros lugares tu lava, né?
Tá, a Lara.
Tem uma ferida.
Se eu chegar suada, a Lara quer lamber minha cara. Ela fica cheirando e quer lamber. Eu deixo ela lamber.
Salgadinho.
O carinho, poxa.
Mas o.
De gato, a lixa que ela vê.
Eu tô tão acostumada com elas que deixa fazer o carinho, tadinha.
Mas o lance do cachorro, de alguma forma, ele pegou e foi, né? E foi espalhando, né? Porque a véia também, de alguma forma, esse cachorro era daquele, devia ser daquele queridão, era um labrador, tá ligado?
Era um labrador.
Ou um São Bernardo, que babou o prédio inteiro.
Caralho!
Ficou a escada, assim, toda lambuzada.
Então, gente, queria dizer aqui que não precisa ver o REC 2. A gente tem a resolução, a coisa do cachorro. REC 2
é na clínica veterinária.
O REC 2 começa na clínica veterinária, lá em cima no sótão, que o cara faz experimento e o São Bernardo desceu babando tudo.
A clínica veterinária é clandestina. Sabe outra parada que eu acho foda no filme? Como é claustrofóbica a questão do prédio fechado, mas toda vez que aparece a galera fechando e isolando eles, pra mim fica muito mais claustrofóbico, sabe? Por mais que a gente sabe que é só um plástico que eles estão botando assim, mas tipo, parece que eles estão embalando mesmo o negócio, sabe?
E eu vou dizer, assistir mais um filme que depois da pandemia dá uma palpitação diferente.
Dá, né? Um outro esquema. Tá.
Eu não sei, eu acho que eu deixava atirar em mim. Eu pulava da janela.
Eu não deixava atirar em mim. Eu dava um jeito, deu mesmo fazer isso. Pintar uma parede.
Não, suicídio não é bom, Marcel.
Pintar uma parede. É que a Paty é religiosa, ela suicídio
vai. Eu assistindo. Eu e o Romulo assistindo The Last of Us, a galera vai muito longe.
Por muito menos.
Por muito menos já
pra me sendo. Pra mim deu.
Mas foi só um mal entendido. Não.
Na pandemia já tava. Enfim.
Mas o...
Era mais duas lives do Átila.
Não, ali no.
O momento que o Átila falou, estamos colapsando, eu falei assim. Ok, eu não tenho estoque de papel higiênico suficiente. Adeus.
No filme ali, quando eles tentam sair pelo escritório lá, que a janela tá aberta, eles chegam e estão os policiais e voltam.
Prédio bem maluco.
E daí os caras chegam assim, ó, sai de perto da janela, senão a gente vai tomar medidas drásticas. Eu só ia gritar, mira na cabeça, pelo amor de Deus.
Mas não doer.
Pode mirar.
Mas não vou sair de perto da janela. Se não atirar, eu vou pra rua mesmo.
Vou abrir a janela e vou botar a capa
e
fora.
E vou botar a capa fora.
Eu tô indo.
Né? Saiu cuspindo em você. Mas que prédio bem maluco, né? É típico prédio velho de centro de cidade, né?
Tem de um tudo.
Isso, né? É tipo
era um residência, tinha uma fábrica têxtil, tinha um escritório.
De tudo, né?
Cara.
Mas essa parte também deles na janela é muito boa, né? Que até a hora que o policial se dá conta do quão ele não tem controle do que tá rolando.
Sim.
E, tipo, e todo mundo se acalma ali, conversa e tal. E, tipo, tá, então vamos descer, então, por favor, vamos descer.
Marcel, a parte que o Pablo sobe no negócio pra ficar filmando pela a janelinha.
A ventana.
E aí começa todo aquele processo ali que tem, né, o primeiro policial careca que foi mordido e tem o bombeiro que eu não sei por que que ele tá vivo, né? Porque...
Ah, eles querem gerar
a queda da cena, elas, eu também
não entendi. Cena grotesca.
Não sei. Eu acho que ele não precisava estar ali vivo. Enfim.
O cara abraçou o chão.
O cara dando injeção, primeiro tudo, o cara dando injeção na cara dele, cara, aquilo me deu uma agonia.
Injeção na ferida é foda, é ferida na cara.
Eu tenho problema com injeção, pode injeção. Mas tomei vacina, tô vacinada, tá? 4 doses. Doida pra quinta.
Pronto pra quinta, né? É isso.
Aquela coisa toda, e a Ângela assim, o que que tá acontecendo? Me conta.
Que mina chata, para, eu tô gravando aqui.
Mas eu ficaria igual, Marcel, porque, porra, não é uma matéria qualquer.
Pega a câmera e sobe aqui, então.
Essa tipo criança
puxando a cutucando a
cara. Não, mas é que, tipo, é foda porque a gente tá vendo de fora, tá ligado? Mas imagina a situação mesmo, tu tá num lugar assim e escalonar dessa forma e tu realmente não sabe o que tá acontecendo, tá ligado?
Eu entrava num apartamento
e me trancava.
Entrava num quarto e vamos esperar.
Eu também, nossa. Ah, não pode subir, foda-se.
Porque ficou claro ali. Ficou claro, ó. Ficou mais ou menos entendido que os zumbis, eles...
Eu adorei essa... As barbichas, troca. Ficou claro. Ficou mais ou menos entendido. Troca. Não, não entendi nada.
Só que foi engraçado.
Um beijo, gente. Eu amo vocês, barbichas. Fui jogar na PSAB. Fica super entendido que os zumbis, eles precisam ver você, né? Não,
sim,
não é tipo não os outros que é barulho, cheiro e tal. Então, assim, entrava num quarto desse aí, fechava a porta, ficava quietinho numa coisa lá e
via uma cama.
E vê o que vai dar, tá ligado? Não, com certeza.
Não pode chorar, senão foi fazer barulho.
Mas é aí que tá, dentro do apartamento, tipo, os zumbis não estavam invadindo nos apartamentos por conta, eles estavam indo atrás das pessoas, te tranca num, e ó, vá, faz de conta que mete uma parada aí pra ninguém entrar. Mas
o foda é que não tinha chave, né? O bombeiro, por exemplo, teve que meter um machado lá.
Se eu moro lá, eu entrava no meu, né?
Tranca num banheiro, todo banheiro.
E começa assim, ó, começa uma confusão porque tem uma vizinha que tá enlouquecendo.
Ah, mas isso é bem
normal. Desculpa. O
Marcelo.
Era uma bagunça esse prédio.
Desculpa, essa pica não é minha, tá ligado? Eu faço a minha parte e é...
Eu ia estar lá, velho.
Ah, eu não. Nossa, parece assim, ó. Eu posso ser o cara que vai ligar pra polícia, tá ligado? Tipo, ah, não, tá tendo problema, ó, vou ligar aqui, ó, tal lugar tem problema. O abrir pra polícia e ver é pica do síndico. Não, não Marcelo, tem nada a ver comigo mais.
Deixa eu te contar, aqui no prédio, você tem os blocos, né, tem dois blocos aqui, né, aí o fosso do banheiro, dá pra você escutar o que todo mundo fala nos banheiros.
Sei bem como é que é isso lá, de meu antigo moradia era assim também.
E é muito legal quando uma das vizinhas começa a falar mal da outra dentro do banheiro, que
caralho.
É pra outra escutar, e aí eu fico assim, igual o Chapulinha, certo?
Não, eu não sou fofocando nesse nível e eu já nem te teria saído.
Você não é meu melhor amigo, não é?
Não, não, não.
Meus melhores amigos precisam ser fofoqueiros, graças a Deus o Romulo.
Até curto a fofoca, mas assim...
Ah, aqui começa o griteiro na vizinha ali, tá direto, eu já tô na janelinha. Assim.
Ah, não, eu ponho fone, nossa.
Adoro.
Eu onde eu morava antes que tinha esse
lance... Me julgo muito.
Que tinha esse lance do fone.
Mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo?
Já manda um WhatsApp pro síndico, olha que absurdo.
Ah, não, não, isso aí, se eu tivesse contado o síndico, eu faria também. Pô, de novo estão brigando, vê se ninguém tá apanhando. Fiz minha parte.
Não, mas eu não falo com o síndico pra ele resolver o papo.
Ah, não, não, então... Mas eu, nossa, eu ia ter sobrevivido à noite no REC ali.
O Romulo e a gente já tava morto há muito tempo, infectado. Porque...
Tava na casa da véia, já ia ser morto pela véia.
Mas né? Sabendo de tudo...
Morremos, mas morremos com informações.
Informadinhos.
Relevantes? Não sei, mas bem informado.
Não faço ideia. Agora, lá no final já, eu acho que ali o ápice, porque a gente tem essa coisa da a gente tava falando de found footage e tal, mas cara, esse negócio de câmera com visão noturna é filha da puta. Vai tomar no cu essa porra, cara.
E eu acho que eles realmente filmaram ali, que o olho da atriz tá estraladaço de uma maneira.
A gente viu isso no
Silêncio, né? No Silêncio dos Inocentes. Lá foi com certeza gravado. Esse aqui eu não tenho certeza, mas eu acho muito que foi, porque tá muito bem feito.
Cara, acho que sim. Não teria por que não, uma cena é curta. É
imagina a tensão.
Cara. Ai, me deu nervoso, caralho, só de pensar de novo naquele bicho.
Pô, aquele bicho ruim.
Pô, e armado, não é nem um bicho ruim. É um bicho com ruim martelo. Com martelo na mão. E dando piti ainda, dando martelada nas paredes, porque tava brabo.
dando pitinho. Puta que pariu, tá na minha casa. Mano,
sai da minha casa. Ufa, sossegado aqui. Era um martelo, não consegui identificar.
Era um martelo. Era um martelo. Era um martelo.
Achei que era um pedaço de pau. Algum com pau.
Tem, cadê meu, tem pau? Um pedaço cadê de meu pau? Pau?
Tem um pedaço de pau no martelo.
Não, ah, deixa isso de ter. Com certeza. Mas essa parte da câmera noturna é muito aflitiva, porque estão ali filmando e tal, e meio que a luz da câmera é a única coisa que ainda sobrou pra eles, né? Então é muito plausível, porque tá sem luz já no prédio, já tá sem nada no prédio.
Liga a luz, liga a luz! Ah, aquela fiasqueira.
E aí tem essa coisa de eu vou ligar a câmera noturna, maluco. Só ele conseguir ver as coisas é muito, muito, muito louco, cara.
E é muito porque, massa que ele pede pra Ângela pra ir atrás dele, né? Porque, tipo, ele vai conseguir ver, então, tipo, não tem por que tu ficar na minha frente. E daí tu já enxerga a Medeiros no fim do corredor, assim. E é maravilhosa essa cena também.
Nossa, isso é triste. Isso é horroroso. Eu tô com medo até agora. Eu não gosto desse final. Me dá medo. Dá aflição. E outra coisa que eu acho muito foda no filme é que não tem final feliz pra ninguém. Foda-se. Entendeu? Foda-se.
Pra ninguém mesmo. Daí que fim levou, eu nem lembro se deve aparecer, mas eu não registrei o patriarca da família de chineses que tava na camada.
Não aparece? Não, acho que não aparece. Deve estar na cama lá vivo.
É agora, no quarto vivo.
Vivo.
Sobreviveu. Então, eu fiquei com medo que tem uma hora que eles entram numa casa, a televisão tá ligada, tem comida. Eu falei assim...
Ah, essa cara, é a do síndico. Ela é do síndico.
Já pensou se o velho entra de novo? Entra ali do nada, oi, eu sou um velho. E...
Coitado do velho, as pessoas arrombando a casa.
E amarretaz. Abrindo a porta, amarretaz.
E matam ele achando que é um zumbi, ele é só um velho.
Não, gente. Ele não... Eu acho que não aparece. E daí a chance de ter sobrevivido não. É muito grande.
Porque aquilo ali é só um meio de dizer que os chineses eram culpados pela pandemia, sabe?
Não, fica e é muito...
A
é
crítica
muito...
social, sabe? Os chineses são...
É muito pô. Massa que começa todo mundo a acusar os chineses. Daí o Manu que fala, mas é a tua filha que tá com febre.
É muito bom isso.
Muito bom mesmo.
Manu é pica.
Pena,
mas virou um zumbi foda também, não dá pra dizer que foi totalmente
pesado. Esse daí vai ser difícil de matar, porque tá todo paramentado, então...
Aí tem aquela careca boa de mirar, né?
Manu, como...
Lustrosa.
A hora da chinesa também é muito boa, que ela vira a zumbi, porque a Ângela tá toda desesperada, falando assim, eu fui mordida.
Muito bom.
Cala a boca, tu não foi mordida,
muito porra bom isso nenhuma, também, sabe? E a câmera no chão e tu não enxerga direito o que tá rolando.
Me ajudar, aí a câmera de repente sobe de novo pro ombro, o que que tem ali? A chinesa, a zumbi. Então, caralho, olha, vai tomar no cu o susto desse filme. Não dá não.
Queridos ouvintes, como de costume, em cada episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, a gente soma, divide, faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu para o filme, e começa com Marcelzinho, que é o fãzão.
Ah, como eu falei, pra mim é um dos filmes de zumbi dos meus favoritos, se ratear é top 3 filme de zumbi, assim, pra mim.
Tô louco.
Ah, gosto muito dele. Fica
abaixo só da Arm of the Dead.
Esse é o bottom one.
Esse aí não tá nem na lista.
Porque funciona, sabe? Tá quase fazendo 20 anos. Filme, ele ainda funciona muito bem. Principalmente na parte do câmera na mão, que eu acho que é a pior coisa de errarem na hora de fazer um filme assim, e ele consegue fazer. Eu vou dar 8,5.
Paty, vai daí.
Então, eu também acho com o Marcel que pô, um baita filme pra funcionar tanto tempo depois e com uma fórmula tão simples, sabe? O troço de aquilo que a gente tava falando no início. A fórmula saturada de câmera na mão mais zumbis. Então, poderia ser um filme muito merda pra passar na sessão da tarde. E, cara, não é. É um filme que você vê uma vez, você fica todo cagado, na segunda vez você continua cagado. Eu acho que se eu for assistir a terceira vez, eu vou ficar cagada do mesmo jeito. Ele é um filme extremamente aflitivo. Aflitivo. Ele não é só um filme de medo nem nada, não. Ele é aflitivo. Você fica nervoso com tudo que tá acontecendo. E eu acho legal quando você consegue captar o que o filme quer te passar, que é justamente isso. Aflição, nervoso, o desespero. Eu acho que ficou faltando ali um negocinho ali pra gente gente saber que é aquela criança, mas já que tem o 2, a gente vê o 2 depois. Mas eu acho que ele merece um 8.
Cara, eu sempre fico meio assim, de tipo, ah, um filme nota 8, quando tu pensa na história do cinema.
A menos mas... esperar a história do cinema.
Pois é. Aí eu tenho que parar a pensar porque o filme se propõe. Ele não se propõe a ser um Cidadão Kane. Não pode ser um filme de terror,
foi.
Foda.
Nunca foi, na real.
É, e daí eu acho que ele é um filmaço. Ele faz muito bem. Talvez seja dos melhores found footage. Não precisa nem ir pro terror. Se bem found footage que não é terror, isso é uma desgraça de assistir.
Uma comédia de found footage, imagina.
Sabia que morte horrível seria um terror.
O cara filma, se filmando todo dia, fazendo live, olha só.
Cara, eu vou dar 8, porque ele é um filme 8, sim, ele é muito bom. Ele até mereça mais, mas vamos de 8, porque ficou coisinhas em aberto, que eu acho que não precisava explicar nada, mas já que ele explica algumas coisas, então a gente explica um pouco mais. 8. E aí, a média fica 8,16, 8,2, a gente arredonda pra cima. Ah, boa nota.
Boa nota.
Vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Marcel,
ou
quem quiser assistir Rec
gravando.
Onde assiste?
Pode assistir no Prime Video, no Loki, na Paramount Plus, na Oi Play ou de grátis na Pluto TV.
Mas pode escolher um lugar e ver, não precisa ver em todos não, tá?
Não, pode ver num desses.
Quem quiser ter seu e-mail lido no ar na semana que vem, é só mandar pra contato@sabado14.com.br e siga-nos nas redes sociais, não dê essa força, não custa nada, um followzinho, uma 5 estrelinhas no Spotify, corno. Podcast Sábado 14 em todos os lugares. Marcel, o que mais entrou essa semaninha? Teve coisa boa?
Teve. Tem coisa muito boa.
Teve coisa ruim?
Teve. Tem coisa muito ruim.
Teve boa. Coisa médio?
Daí não sei porque eu não assisti o que pode ser médio.
Boa.
No Now, tá entrando Pânico, que nós temos episódio.
Bom. É, recomendo assistirem.
The 96, está entrando um que a gente tá aguardando há tempo entrar, Coerência.
Porra! Oh! É agora, hein?
E vai ser agora, então. Massacre no Texas, Don't Leave Home, Halloween, A Noite do Terror, o original, que nós temos episódio. Louco Obsessão, que nós temos episódio também.
Maravilhoso.
Filmaço.
E a Órfã, que nós temos episódio também.
Tá aí o filme médio.
Na Paramount Plus está entrando Uma Noite de Crime, que nós temos episódio também. Uma Noite de Crime, Anarquia. E Uma Noite de Crime, Ano da Eleição. Na Oi Play está entrando Uma Noite de Crime. No Prime, A Torre do Mal. No Netflix, O Grito, de 2020. Não sei se é sequência, não sei se é remake, mas é só O Grito e é de 2020.
Assista e nos conte.
Na Pluto TV está entrando Sexta-feira 13, parte 2, que temos episódio. Sexta-feira 13, parte 3, que temos episódio. Sexta-feira 13, parte 4, que infelizmente temos episódio. Daí tá entrando também a parte 5, a parte 6, a parte 7, caralho, a matança continua. E a parte 8, Jason ataca Nova York.
Melhor de todos.
Que teremos episódio todo.
Teremos tudo isso aí até 2000 e alguma coisa. E essa semana é isso.
Então vai daí, parte primeiro e-mail.
Primeiro e-mail da semana, João Paulo Freires, não fecha com o jantar na casa de ex. João Paulo Freires, Castanhal, Pará.
Já sabemos de que filme ele fala.
Olá, meus abalizados, como vão suas vidas? Que bom para respostas alegres. Sinto muito para respostas com pesar.
Vai, nem deu uma resposta
e
nenhuma.
Não tem resposta.
Tamanho, coisas boas vão acontecer.
Tem que bom e sinto você. Muito junto. É, que muito. Eu sinto bom.
Eu tô com o grilo da esperança no só dando feedback.
The Cricket of Hope.
Bom, só dando feedback do episódio 18, The Invitation.
Caralho, alguns foi episódios... o 18, meu Deus do
caralho.
Céu.
Caralho. Alguns episódios eu só escuto depois de assistir o filme, como foi o caso.
Fiz bem. Certo, ainda mais esse.
Outros eu nem me dou o trabalho de assistir, Navio Fantasma, Joyride, por exemplo. Eu acho que você devia ver...
Eu também acho.
Eu também, mas eu entendo.
Tinha que ver tudo, tem que ver tudo.
Eu acho que Navio Fantasma é formação de caráter, tá?
Tem certas coisas que a gente tem que passar,
né? É um instrumento isso. Do nosso serviço hoje em dia, né?
A gente aprende a saber o que é qualidade depois que assistir.
Virou balizador, sabe?
É.
Mas escuta um episódio que sempre é bom. Agora falando sobre receber um convite para um jantar na casa do ex, no meu caso, eu tento manter um relacionamento no mínimo tranquilo para evitar que os guris que vieram dessa relação não sejam tão afetados. Mas aí, no caso do Tom Hardy da Shopee, que não tem mais vínculo com a ex devido à perda do filho, só de ter aceitado o convite já foi um erro.
Que isso.
Mas se tivesse recusado, não teria filme.
Daí nós temos um problema.
Isso, tá, pois é, a maioria das decisões é, se não tivesse feito, não vai ter filme. Então, fora isso, no momento que a conversa descambou pra putaria, um careca falando que matou a mulher, a ex trincada nas drogas, e o outro pedindo um babão...
Que sinônimo que tu achou?
Eu levantava e falaria: pois é, né, gente? Tá tarde. Quis de colocar ração pro gato. Valeu aí.
É, isso aí tem razão.
Brincadeiras à parte, achei filme muito bom, com um enredo fluido e orgânico. Fora o plot twist que te faz soltar um tá que pariu. Nota 9. Um adendo: comecei a apadrinhá-los com valor simbólico no momento, pois é o que me cabe. Só pra poder ouvir o Drops, mas é melhor que nada. Afinal, pra quem tá na... pra quem tem nada, metade é dobro.
Mas, cara, agora no nosso coração.
Se todos os nossos ouvintes fizessem o mesmo que tu, a gente já tá muito feliz.
Obrigada, Noivo Oreno. Até a próxima. Sem mais vida longa e próspera, sábado 14.
Próximo meio de Isabela Pavan. Muitos episódios, mas nem tantos.
Olá.
É nova. Conheci vocês essa semana de carnaval.
Oh, olha só.
E já ouvi os episódios do O Menu, A Família Addams, A Casa Monstro e O Nevoeiro. Ou seja, acho que dá pra perceber que gostei bastante.
Oba, Isabela, obrigada. Tomara que não seja só amor de carnaval. Minha mãe dizia: amor de carnaval desaparece na fumaça. Paixão, cara, é coisa que dá e passa.
Ficamos felizes e desculpa qualquer coisa.
É, perdão, já até cantei, tá vendo?
Seja bem-vinda, puxa uma cadeira, um balde de pipoca e vamos ver filme. A primeira vez que eu vi vocês foi sobre O Menu e já começou com vocês tacando pau em uma atriz que eu gosto bastante, Anya Taylor-Joy. Eu também gosta. Mas tudo bem, concordo que ela está sempre fazendo papéis muito parecidos. Em geral, gostei bastante do filme, principalmente da atuação do Ralph Fiennes. O cara é muito bom. Isso é bom quando a pessoa começa ouvindo nosso podcast e já discorda, mas gosta do mesmo jeito.
Daí é bom. Não estamos aqui pra agradar ninguém também.
Assisti o Nevoeiro pra poder assistir o episódio e queria dizer que odeio vocês por isso. Chorei muito com o final, fiquei abaladíssimo.
Mas é pra isso que esse filme serve.
Ele foi feito exatamente pra isso, Isabela.
E o Sábado 14 também, é pra abalar vocês, do jeito bom e do ruim. Em relação a Família Addams, assisti o filme pela primeira vez ano passado, enquanto estava muito doente. Vocês comentaram que crianças barra adolescentes de agora não iriam conhecer os personagens porque o filme não os apresentava. Mas a Família Addams é cultura pura e mesmo aqueles que não assistiram o filme ou o desenho já tiveram algum tipo de contato. Meu primeiro contato, por exemplo, foi com a minha mãe falando que eu era parecido com o Primo It.
Caralho.
Coitada, cara. Eu gosto da como a sua mãe te trata. Eu acho legal.
Sobre a Casa Monstro, sou nascido em 2006. Caraca, vou fazer conta. 17 aninho! Puta que pariu,
olha
que
só.
Massa.
Ô, Isabel.
Ué, nosso ouvinte mais
novo. Bebê.
Que acho que se proclamou.
É, assim. que independente, né? Tem pessoal que escuta com os filhos.
Pô, que coisa foda.
Massa, já é difícil mulher me ouvindo novinha assim, que massa. Seja bem-vindo aos filmes de terror.
Ah, você tá se abraçando, você é uma fofa.
Sobre Casa Monstro, nascido em 2006, no ano que saiu, e vocês falaram sobre como poderia ser um filme até que assustador pra crianças, mas que era um bom contato pra iniciar o terror. E como alguém que viveu isso, só tenho a dizer que era muito comum as crianças ficarem extremamente orgulhosas por não sentirem medo desse filme de Coraline. Dois filmes que eram considerados muito assustadores para nós quando crianças. Eu era uma daquelas que morria de medo do Paranorma.
Tem que assistir Paranorma.
Esses dois filmes me fizeram começar a gostar de terror. Que do caralho. Quer dizer, que bacana.
É, ela só pode ouvir os palavrão a partir do ano que vem, hein?
Com 17 anos, não deve ter ouvido palavrão.
Depois enfim, você fala quando é seu aniversário. Vai que ela faz 18 esse ano.
Sim, imagina isso. O ensino médio já era um inferno na nossa época. Imagina hoje em dia, tá ligado?
Enfim, é isso. Adorei conhecer vocês, coraçãozinho. Muito obrigado, Isabel.
A gente
muito
também
bem-vindo.
Adorou. Eu queria dizer só que eu amo Coraline. Eu já li o livro, vi o filme, eu amo de todas as formas.
Marcel,
e-mail
da Paty.
E-mail de Gabriel Rucide, Pearl.
Vai vir reclamar
que
de alguma
Gabriel
coisa.
Gabriel com ele de espanhol, foi ele de castelhano, Gabriel. Que tu
vai reclamar de alguma coisa e vai dar 10 pro filme. Olá, minha amigos del Sábado 14. Tudo na Santa Psicodélica Paz de Cristo? Amém. Adoro a Santa Psicodélica Paz de Cristo. Olha, eu aqui pra discordar mais uma vez, mas concordar com o Marcel.
Ih,
a nota
voltou.
Foi pouco pra esse filme, hein? Vai concordar comigo, vai dar 2 pro filme. Baita filme foda. Miyagawa fazendo um baita papel espetacular. Gostei dos baita na frase.
Ele tá gaúcho pra caralho.
Vamos dar uma mão baixa pra ele. Achei que o filme entregou tudo que eu esperava. O filme é um pouco arrastado, mas quando começa a acontecer as coisas, é um eita porra atrás do outro. A cara de louca da Miyagawa combinou perfeitamente com o papel. A cena do monólogo que ela faz com a irmã do Howard é simplesmente fenomenal. E lá ela entrega tudo e mais um pouco do que você esperava. Eu particularmente acho um filme de suspense mais do que de terror, devido à loucura estampada nas atitudes da própria Pearl, que tem com toda certeza psicopatia aguçada e acredito que muito por culpa dos próprios pais. Concordo com o Marcel que é um top 3 melhores filmes de 2023 e dou um belo de um 10. PS, adorei que a mãe dela morreu.
Que
quase horrível. Adorei que a mãe dela morreu. Que mulher chata da porra, hein? Era isso, galera. Ansiosa por Maxine. Um gran beso em vuestros corações e adiós.
Vai daí, Paty.
Jaime Facin Jr., Ronin contra Drax e Pearl. Olá, amigos do Sábado 14, aqui é o Jaime. Vim dar um pitaco da minha opinião sobre o novo filme do Shyamalan. Eu acho que é ele voltando às telinhas com força. Agora que ele aprendeu que não precisa ter plot twist todo o tempo, ele vai pra frente.
Oremos.
Tomara que a bilheteria seja boa pra nós sempre termos filmes desse cara. Eu acho que ele deu uma melhoradinha no final, quando comparado ao livro. Spoiler do livro, se não quiserem falar ou ler, pulem as letras em maiúsculo.
Pularemos, porque a parte tá lendo, inclusive.
E até porque eu não... Desculpa, Jaime, não é nada contra você. Eu simplesmente também não entendo dar spoiler de um livro. Tipo, vai fazer alguma diferença?
Não, e tem outras pessoas que vão poder querer ler o livro também.
É, você pode, de repente, só comparar. Tipo, ó,
mas
livro é melhor.
Mas parabéns assim. Por avisar e mandar tudo separado em letra maiúscula. Sim, pra gente obrigado. Não ler por acidente. Muito obrigado, Jaime.
Eu volto a dizer que não é pelo Jaime. Até um outro ouvinte nosso perguntou se podia mandar um e-mail sobre, porque se eu já tinha lido e tal. É que eu não acho necessário até a gente falar do spoiler do livro. Vocês podem mandar um e-mail mais genérico, do tipo assim, ó, a decisão do livro achei melhor, a do filme achei melhor, entendeu?
Só vale spoiler do livro se for igualzinho ao filme.
É. Pois é. Prefiro o final mais family friend do filme. Sou cringe. Sobre a Pro, aqui na Inglaterra não saiu no cinema. Pelo menos não vi e não assisti. Porém, o bicho que ela alimenta em ambos os filmes é um alligator. Um parente do jacaré, só que dos Estados Unidos. Pode ser o mesmo bicho, inclusive, entre ambos os filmes. Olha aí, ó. Viu?
Ele falei tava...
que podia ser o mesmo?
É um parente do jacaré, só que dos Estados Unidos. Ele tava visitando lá, então. passou na semana aqui.
Migrou. Pode ser o mesmo bicho, inclusive entre ambos os filmes. Porque esses caras podem viver mais de 100 anos relativamente fácil.
Cara, fácil?
Com certeza ele era bem cuidado e alimentado por essa doce senhorinha. Obrigada por me ajudarem na hora da faxina de sábado. Um abraço. Viu? Eu falei que podia ser o meu crocodilo.
Mas eu te falei também quando a gente teve essa discussão no grupo.
Mas vocês no episódio ficaram falando que não era, que mudou. Que ele teve
a filhotinho. A gente falou que pode porque ele vivia uns 80 anos, que foi o que o Google me disse.
Eu acho que a discussão do tempo só do jacaré, que, a gente comentou no Pânico do Lago também.
Só que aí, se não puder, de qualquer forma, tinha os ovinhos.
É, desculpa, tem.
Mas eu acho que é o mesmo, por isso que ele tinha aquela relação de amor. Tava banguelinho já, mas tava lá.
Banguelinho.
Velho junto com a
Pan. Diz pra loira do ex.
Chupando os cadáveres.
Diz pra loira do ex que ele tava banguelinho.
E deixa ter um pouco de fantasia dentro do filme desse.
Próximo é de Alan Barbosa, filme Hack e as sequências. Fala, meus queridos Paty, Marcelo e Rômulo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tava tudo certo. Eu sou a Barbosa, que conheceu o sensacional Sábado 14 através do... A gente já te conhece, não precisa avisar toda
vez. Deixa ele, que às vezes a gente não lembra, poxa.
Sobre o filme Joyride, Perseguição, graças ao Marcel ter escolhido esse filme. É o Marcel que tá pagando esse cara pra vir me elogiar com essa escolha.
Eu quero ver alguém aparecer aqui pra falar bem de lenda urbana, mas vamos lá.
Caralho, daí, porra.
Que filmaço, ele é daqueles ansiosos que não ouviu o episódio ainda, mas já deu opinião. Que filmaço que é Hack, atmosférico, imersivo e assustador. Me lembro de ter visto o filme em meados de 2010, e que baita surpresa, um filme curto que entrega mais do que espera. Mas eu gostei que ele foi dos ansiosos que deu a opinião dele sobre o filme. O problema é o ansioso que vem trazer
informação,
porque não sabe que a gente falou isso no
episódio. Exato.
Ele foi o ansioso do bem. E as sequências, Hack 2, uma boa sequência, Hack 3, uma trecheira por sinal, e Hack 4, assistível. Ah, nenhum foi horrível.
Mas é uma trecheira boa ou uma trecheira...
Eu li como boa.
Eu acho boa.
Que trecheira é um negócio que me instiga a assistir, entendeu?
Mas eu não não sei se eu botaria como trecheira, mas eu gosto bastante do 3.
Então vamos lá.
Galera, o podcast de vocês é muito bom. Excelente qualidade de áudio, trilha sonora de abertura, show de bola e marcante. Um abraço pro Gustavo Blank, que eu nem contei pra vocês. Encontrei ele. Ele é meu colega de trabalho, mas remoto a gente não se vê nunca. Encontrei ele num casamento. Ele me pediu, olha se precisa pedir, pra melhorar a trilha. Que ele não gosta de umas coisas, ele quer mexer.
Ó.
Fica à vontade. Além de ótima conexão e bom humor de vocês, eu já dei 5 estrelas no Spotify e continuo maratonando o aplicativo Orelo, que já escutei praticamente todos os episódios pelo Spotify. KKKK. Muito
fofo!
Deixo como indicação o filme 8mm, dirigido por Joe Schumacher. Não tô ligado. E tendo no elenco Nicolas Cage e Joaquin Phoenix. Que dupla, hein? Eu não sabia que eles tinham um filme junto, mas vou ir atrás agora.
O brabo é o Joe Schumacher, que, cara, pra mim, preconceito toca forte na cabeça.
Por causa do Batman?
É, dos dois.
E também uma outra indicação, Extermin 2002, dirigido por Danny Boyle.
Ah, uma hora vai sair.
No episódio de hoje, inclusive, comentar um pouquinho, vai ter com certeza.
Uma hora vai sair.
Enfim, vida longa, Sal 14, e muita saúde pra vocês. Abraço e até o próximo e-mail.
Muito obrigada, Alan. Olha, gostei de ouvinte que deseja saúde.
Estamos precisando dos três.
E quem é Marcel, o último.
E-mail de Emerson Aparecido, batem a porta. Salve, amigos do Sábado 14, tudo bem com vocês? E cá estou de volta, batendo a porta do Sábado 14, preciso falar com vocês, posso entrar?
Não,
pode, vai que é vampiro. Não pode entrar, não
deixa. Lobisomem também precisa de autorização pra entrar em casa?
Não, lobisomem entra comendo o cu de todo mundo.
É, não quer nem saber. O Tim Wolf lá me coisando, tá...
Vai que ele é um...
Mas é que tem vampiro que vira lobisomem também. Então talvez seja isso. Não sei, não vi Tim Wolf.
Enfim.
Tu tá vendo o filme ou a série?
A série. Comecei por pura masoquismo.
Quero deixar claro que, inclusive, eu sou extremamente contra vampiro que vira lobisomem. Porra, cada um no seu lugar. Quer ter tudo?
Diferentemente da Paty, optei por ler o livro antes de assistir o filme.
É porque você não tem um podcast pra gravar, pra poder falar isso. Eu não tive esse tempo, Emerson.
Às vezes não temos escolha.
Não é por escolha.
Não, a Paty não optou nada, né?
Não optei nada. Só chegou na minha mesa, tem que gravar, tá bom.
O que ela optou foi o livro, na verdade, né? O filme ela teve depois... que ler.
Eu optei só a sala de cinema que eu fui ver, só isso.
Nem o dia pode optar direito.
Não. Nem o horário, que só tinha aquele. Enfim.
A premissa me soou interessante. O fato de ser um livro curto foi um alento. Evitarei entrar em spoilers, já que a Paty não terminou o livro. Muito obrigado. Mas tentarei deixar a sensação que tive em relação aos dois. Poderia ser muito melhor.
Os dois? Então tá bem fiel.
Enquanto adaptação, o filme reproduz de forma fiel o livro, inclusive sabendo utilizar de objetividade quando precisa, ao mesmo tempo que dando pequenas correções de rota e profundidade em relação ao livro. No entanto, sinto que o filme foi covarde e previsível, principalmente no seu ato final. E por mais que eu tenha gostado muito da direção e das atuações do Papai Andrew, do Leonard, em especial da Gwen, o meu desgosto em relação a essa adaptação fala mais alto. Muito da minha decepção com o filme vem do que acabara de ler e esperava que fosse representado e até mesmo alterado. Tenho culpa nessa expectativa.
A adaptação vai sempre sofrer com
sempre,
isso.
Sempre vai ter.
Tem uma aí que nós vamos gravar em breve, então vamos debater muito isso.
Sim.
O Last of Us?
O filme dou uma nota 5. Definitivamente não tenho qualquer vontade de rever. Algo que se tornou rotina graças a acompanhar o Sábado 14.
Se tornou rotina não ter vontade de rever ou rever?
Eu fiquei...
Não, é rever.
Eu entendi que não tenho vontade de rever por culpa nossa.
Não, o Emerson é o maluco que vê o filme, escuta o podcast e rever de novo.
É, não teve vontade de rever.
Tá.
E porque rever é algo que virou rotina graças a gente.
É maluco no bom sentido, tá, Emerson? Não é nada demais, não.
Sem mais, agradeço a atenção e tchau. Um abraço, Emerson. Muito obrigado.
Poucos e-mails, mas todos bacanas. E semana que vem, Patrícia Giovanetti, vamos falar de quê?
Do Pânico 2, a revanche, né?
O inimigo agora é outro.
O inimigo agora é outro.
O Gritos 2.
Por que que vão gravar do Pânico 2?
Pânico 2, assim, a gente tem aqui no podcast, por mais que a gente tente acompanhar os lançamentos, se a gente não tiver gravado e for uma sequência, né, uma trilogia ou algo do tipo, se a gente não tiver gravado dos anteriores, a gente não vai falar do novo. Então, vai entrar Pânico 6 no cinema, está entrando agora em março, Pânico 6 no cinema, mas nós vamos falar do 2, porque aí você já se prepara, cria o hype, né? Bota a hashtag. Ah,
relembrada.
Isso, dá... Putz, esse filme era legal e agora o 6, não sei, entendeu? Então, Pânico 6 no cinema. Por favor, aí, a Paramount, se quiser me chamar pra fazer cabine, tô à disposição.
Tô disponível, me liga.
Mas Pânico 6 no cinema e vamos falar de Pânico 2 pra, então, seguir a sequência certinha do 1, que já temos episódio.
Então é isso, Pânico 2, Scream 2 de 97. Marcel, onde encontramos pra assistir?
Pode encontrar na a Biga da Paty, a Paramount Plus, na Globoplay e na OiPlay.
Era isso, queridos ouvintes. Até semana que vem e tchau!
Tchau.